Vamos conhecer os títulos das notícias às 13, aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Vereadora do PSD lembra ao novo executivo da Câmara de Tomar que o projeto Laranja foi merecedor de um número significativo de votos. Proteção Civil lança novo alerta para os incêndios em face das temperaturas que vão continuar a subir. Alviobeira recebe mais um mercado à moda antiga. A iniciativa recria vivências do passado e mantém tradições.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ao limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade na faixa costeira, a norte do Cabo dos Sines. Vamos ter vento em geral fraco do quadrante leste, nas terras altas o vento moderado. Vamos ter pequena subida da temperatura mínima no litoral norte e centro e subida da temperatura máxima nas regiões do centro e do sul. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter máxima de 27 graus. Para Castelo Branco e também para Porto Alegre, 28 para Lisboa, 30 graus de máxima para Coimbra e para Leiria e 31 graus de máxima para Santarém e também para Tomar. Vamos às notícias nesta edição de Vítor Moemas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Moenas.
Sejam bem-vindos. O recém-impulsado executivo da Câmara de Tomar reuniu no Salão Nobre dos Passos do Conselho pela primeira vez na manhã desta quarta-feira um encontro onde marcaram presença todos os eleitos nas autárquicas de 1 de outubro, exceção feita para Luís Ramos, que solicitou a suspensão temporária do mandato precisamente até novembro, tendo sido substituído nesta primeira reunião por Francisco Madureira. Além da Presidenta Anabela Freitas, marcaram presença o Cristóvão, Filipa Fernandes e Hélder Henriques, eleitos do Partido Socialista, e José Delgado, Célia Boné e Francisco Madureira, do Partido Social Democrata. Recordar aqui as palavras da vereadora do PSD, Célia Boné, que aproveitou para, no uso da palavra, no período de antes da ordem do dia, recordar o programa apresentado por aquela força política nas recentes autárquicas, não deixando então de destacar que o projeto Laranja foi merecedor de um número significativo de votos.
Nas últimas eleições autárquicas de dia 1 de outubro, fui eleita vereadora para a Câmara Municipal de Tomar, pelo Partido Social Democrata. Apresentámos um programa ambicioso porque tínhamos vontade de contribuir para um concelho com maior dinâmica, com mais emprego, com um melhor nível de vida para todos os tomarenses. Ambiciono para Tomar mais crescimento económico, quer através das empresas locais já existentes, quer da captação de novas empresas e, consequentemente, de novos empregos. Ambiciono para Tomar um serviço público capaz de responder aos cidadãos que aqui decidam viver, estudar, trabalhar ou apenas visitar. Temos muitos e grandes desafios, pelo que necessitamos de dar respostas inovadoras, rápidas e eficientes. Como sabem, o nosso projeto não obteve a votação necessária para ser posto em prática. Mas convém lembrar que foi merecedor da confiança de mais de 6.800 cidadãos do nosso concelho. Essa confiança que em nós depositaram, esses mesmos cidadãos, exige de mim um total empenho, determinação, responsabilidade e lealdade. Por isso, nesta minha primeira intervenção, gostaria de reafirmar perante todos vós que cumprirei com lealdade as funções que me foram confiadas. Para isso, trabalharei ao longo destes 4 anos com sentido de responsabilidade. Estarei disponível para colocar ao serviço do nosso concelho a minha formação, vários anos de atividade profissional, vários anos de associativismo, o meu amor e empenho por Tomar. Estarei determinada a apoiar as iniciativas que beneficiem o nosso concelho e os nossos cidadãos, mesmo que apresentada, como é óbvio, pela governação socialista, mas não contarão comigo para aquilo que considero não servir a nossa terra. Tenho esperança que o meu contributo e o de todos os tomarenses, Tomar consiga manter a sua tradição, realça a sua história e agarra a modernidade.
A sessão, que durou cerca de 15 minutos, teve, entre outros pontos da ordem de trabalhos, a nomeação dos representantes do município nas diferentes entidades onde a autarquia tem representatividade. Todas as representações foram aprovadas, com os votos da maioria do Partido Socialista, mas a abstenção do PSD.
Nomeação do Conselho de Administração dos SEMAS. Proposta de nomear é eu enquanto Presidente e os dois vogais, Alexandre Fernandes e Hélder Henriques. Senhores vereadores, posso colocar à votação? Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por maioria, com 4 votos a favor, 3 abstenções dos senhores vereadores do PSD. Ponto 6. Representação do município na Escola Profissional de Tomar. A proposta é designar o vereador Hugo Cristóvão como representante do município na Escola Profissional de Tomar. Vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por maioria, 4 votos a favor, 3 abstenções dos senhores vereadores do PSD. Ponto 7. Representação do município no Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo. A proposta é designar o vereador Hélder Henriques como representante do município neste órgão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, 4 votos a favor do PS, 3 abstenções dos senhores vereadores do PSD. Ponto 8. Representação do município no Conselho Geral dos Agrupamentos de Escolas de Tomar. A proposta é designar o Sr. Vereador Hugo Cristóvão, a Sra. Vereadora Filipa Fernandes e a Chefe da Unidade de Intervenção Social e Educação, Sónia Bastos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, 4 votos a favor, 3 abstenções dos senhores vereadores do PSD.
Nesta reunião de Câmara foi também marcada já a próxima, uma reunião de Câmara extraordinária a realizar no próximo dia 30 do mês de outubro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para os próximos dias a manutenção de um cenário meteorológico caracterizado por tempo seco, com índices muito baixos de umidade relativa e vento forte, e com as temperaturas a subir esta sexta-feira até aos 32 graus. A situação é, assim, muito favorável à ocorrência de incêndios. Avisa a Proteção Civil que, caso venham a verificar-se, podem evoluir com grande rapidez de propagação e também enorme dimensão, uma vez que há ainda grande quantidade de material linhoso acumulado nos espaços florestais. O risco descrito exige cuidado redobrado por parte de todos, nomeadamente através da adequação dos comportamentos ao uso e uso e fruição do espaço rural, de modo a que se evitem ignições suscetíveis de originar incêndios de grandes proporções e facilmente propagáveis. É proibido fazer o uso do fogo junto aos espaços florestais, sendo imperioso que todos adequem os seus comportamentos face ao risco existente nas áreas florestais ao longo dos próximos dias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vasco Estrela, o presidente da Câmara Municipal de Mação, ainda não recebeu qualquer resposta à participação que remeteu no passado dia 19 de outubro à Inspeção-Geral da Administração Interna, na sequência do incêndio ocorrido em Mação nos dias 23 a 27 de julho deste ano, e cujos factos quer ver esclarecidos. Recorde-se que na petição apresentada na altura, o autarca pretende ter informação detalhada e precisa sobre todas as decisões que foram tomadas, quem as tomou e quem, em que momento, no sentido de apurar responsabilidades do que ocorreu no Conselho de Mação naqueles dias, uma posição que é também apoiada pela Assembleia Municipal de Mação, que já se mostrou favorável à abertura de um processo de averiguações junto daquele organismo para que sejam apuradas responsabilidades em relação à forma como foi conduzido o combate ao incêndio, que, recorde-se, consumiu na altura 18 mil hectares de floresta ardida, mais de 50 aldeias atingidas, 30 habitações total ou parcialmente destruídas. No documento enviado à Inspeção-Geral da Administração Interna, é feita uma longa exposição dos acontecimentos desses dias, sendo que entre os aspectos requeridos pelo município de Mação está a confirmação ou não de que houve desvio de meios do Conselho de Mação para o Conselho de Proença a Nova e quem é que ordenou tal desvio de meios, em que altura é que tal ocorreu e com que meios ficou o Conselho de Mação para fazer face ao combate aos incêndios.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Apesar dos problemas com que se depara a autarquia de Mação neste início de mandato, por causa dos incêndios, o município não baixa os braços e projeta já um conjunto de intervenções consideradas como estruturantes para o Conselho. Quando da tomada de posse do novo Executivo, Vasco Estrela, o presidente da autarquia maçaense, definiu à partida aquelas que serão as áreas e projetos, assim como ações a concretizar ao longo dos próximos 4 anos, começando desde logo pela intervenção na área social.
Sem prejuízo daquilo que vier a acontecer em termos de propostas e projetos que surjam no curso do mandato, entendemos que devemos nortear a nossa ação de forma primordial nas seguintes áreas, dando como exemplo algumas das ações que pretendemos concretizar. Inovação e ação social. Concretização do projeto do Centro de Atividades Ocupacionais, reabilitação do Quartel dos Bombeiros, em parceria com o CRIA de Abrantes. Alargamento da comparticipação no preço de água às famílias com um e com dois filhos. Apoio à comparticipação de medicamentos a idosos comprovadamente carenciados. Educação e cultura. Instalação dos núcleos museológicos em Ortiga e em Ventos. Reabilitação do Cineteatro Municipal. Comparticipação das refeições escolares do 5º ao 12º ano. Empreendedorismo. Dinamização do Centro de Negócios Ninho de Empresas. Reforço do trabalho de proximidade do GEMA. Criação do cartão com mação, destinado a promover o comércio local. Floresta Sistema Agroflorestal. Aposta na efetivação das zonas de intervenção florestal, sociedades de aldeia. Disponibilização e incentivo à diversificação agrícola e florestal. Disponibilização de aconselhamento técnico a produtores e agricultores. Valorização dos nossos recursos. Reabilitação das margens do Rio Tejo. Construção de uma rede de pequenas infraestruturas turísticas, incluindo miradouros, rotas e espaços de memória. Reforço, incentivo e apoio à dinamização das nossas associações. Reabilitação e manutenção de infraestruturas e património. Reabilitação de arruamentos e rede viária. Reabilitação de edifício para conversão em espaço do cidadão em Cardigos. Requalificação das piscinas municipais. Deixei aqui algumas ações que pensamos serem execuíveis de concretizar sem pôr em causa o equilíbrio financeiro da autarquia. Na certeza que as mesmas, mas bem como muitas outras que temos em mente e outras que nos possam fazer chegar, terão como fim último a melhoria da qualidade de vida dos maçaenses.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Por Tomar, o projeto de execução da requalificação dos espaços exteriores da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, Avenida Torres Pinheiro e Avenida Combatentes da Grande Guerra vai ser alvo de uma sessão pública de esclarecimentos a realizar na próxima segunda-feira, 30 de outubro, pelas 18 horas. Esta iniciativa terá lugar no Salão Nobre do Edifício dos Espaços do Conselho de Tomar. Recorde-se que o município Nabantino, em reunião de 9 de outubro, deliberou por unanimidade a discussão pública do projeto de execução da requalificação dos espaços exteriores da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, Avenida Torres Pinheiro e Avenida Combatentes da Grande Guerra por um período de 15 dias para a formulação de sugestões. O prazo para a recolha das sugestões teve início decorridos 8 dias após a publicação do respectivo aviso em Diário da República, podendo o projeto ser consultado na equipa Tomar Habita, Praça da República, das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30. As sugestões ou observações podem ser enviadas para tomarhabita@cm-tomar.pt.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É a 5ª edição do Mercado à Moda Antiga, iniciativa do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alvibeira, que terá lugar no próximo domingo, 29 de outubro, das 9 às 19 horas. Vai decorrer em pleno centro de Alvibeira, na Rua do Comércio. Manuela Santos, diretora do Rancho de Alvibeira, falou à Hertz deste evento, que recria vivências do passado e mantém vivas um conjunto de tradições.
É verdade, é mais uma edição do Mercado à Moda Antiga, que já vem na sua 5ª edição. O mercado este ano vai ser idêntico àquilo que também já têm sido as edições anteriores, com venda de produtos da época, com a recriação do mercado que se fazia há 100 anos atrás. Vai também ter alguns animais também, como nos anos anteriores. Vamos também ter algum artesanato e, portanto, vai ser idêntica àquilo que se tem feito já em Alvibeira nas outras edições dos mercados à moda antiga. O mercado é na Rua do Comércio e no largo, nós chamamos do Largo do Coval, mas é no seguimento da Rua do Comércio e também na Rua da Fonte. É exemplo também daquilo que se passou nas edições anteriores. Este ano também um pouco mais tarde, dia 29 de outubro, que costumávamos fazer o mercado no início do mês, mas também devido às eleições e devido também ao mercado que se faz em Tomar, tivemos que, e à Feira de Santiria, tivemos que passar o mercado para o fim do mês. claro que é um mercado feito na aldeia, não é? Que também não tem algumas pessoas, mas claro, nós gostaríamos sempre que fosse visitado por cada vez mais pessoas. Mas penso que tem uma adesão satisfatória da parte do público, também de todas as pessoas que nos ajudam e que fazem questão em marcar presença neste dia no mercado, e também de todas aquelas pessoas que nos dão alguns produtos que depois nós também podemos vender no mercado e também são uma fonte de receita para nós e para nossas atividades ao longo do ano. Gostaríamos sempre, claro, de mais pessoas visitassem, passassem por Alvilbeira neste dia, que nos apoiassem também através da compra de alguns produtos, sabendo que desta forma estão também a ajudar o rancho de Alvilbeira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A 16ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional na cidade de Abrantes começa amanhã, prolongando-se até ao próximo domingo. O local de acolhimento do certame este ano é o Jardim da República, que recebe os doces mais representativos do país, de norte a sul e também das ilhas. À ementa estarão, como sempre, associadas várias atividades, espetáculos, demonstrações culinárias, oficinas de doçaria, animação infantil e também a realização de um encontro de música tradicional portuguesa. A Feira Nacional de Doçaria é uma organização da Câmara Municipal com a colaboração da TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, numa realização que ocorre já desde 2002 em Abrantes. Conceição Pereira, técnica coordenadora da TAGOS, entidade então parceira do evento, aborda aqui alguns dos aspectos daquilo que vai ser o programa desta 16ª edição da Feira de Doçaria Tradicional.
Tal como nos anos anteriores, envolvemos um conjunto de parceiros, um conjunto de atividades, um programa recheado de iniciativas e, portanto, as iniciativas começamos, se calhar, pelas oficinas de doçaria. Logo na sexta-feira, a abertura, o horário está publicado, portanto, tem só uma novidade que passamos a fazer um esforço para que no domingo a feira também esteja aberta, portanto, inicialmente era só no sábado, agora passa a estar aberta quer no sábado, quer no domingo de manhã, com abertura às 10 horas, e, portanto, o encerramento na sexta e no sábado é às 23 horas. Voltando então ao programa, e de uma forma muito sucinta, porque ele está disponível, destacar que nas oficinas de doçaria temos o contributo da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural, a EPDRA, através do seu curso de cozinha e doçaria, que na sexta-feira vai fazer uma demonstração, vai propor, junto da restauração local, lançar uma sobremesa com os nossos produtos locais, com a palha de Abrantes, com a broa e com a tigelada, vai propor uma sobremesa e vai fazer essa demonstração, que no sábado vai fazer uma oficina de doçaria que me parece muito apelativa na realidade de hoje, que é fazer doçaria utilizando métodos alternativos, que são os prazeres sem glúten. No domingo, uma nova oficina de doçaria, enquanto a de sábado pode até receber até 20 inscritos, e todas as inscrições devem ser efetuadas no site da TAGOS e são gratuitas, 20 inscritos no sábado. No domingo é uma oficina para pais e filhos, 8 pais, 8 filhos, é o limite, e é uma oficina a ensinar a fazer os bolos dos santinhos, os beijinhos, as línguas de gato, e etc. Portanto, agradecer o contributo da Escola Profissional de Agricultura que se junta a nós nesta iniciativa.
Aspectos então daquilo que será o programa desta 16ª Feira da Doçaria Tradicional a promover em Abrantes já a partir do dia de amanhã.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E para esta sexta-feira também, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar realiza o 10º encontro daquela comissão, que vai decorrer na Biblioteca Municipal de Tomar, à semelhança de anos anteriores. Esta edição de 2017 tem como temas violência doméstica e alienação parental, num debate subordinado ao tema Pedras no Caminho. Esta iniciativa é dirigida aos profissionais que diariamente trabalham com crianças e jovens, desde as áreas da educação, da saúde, da ação social e da justiça, mas também da intervenção comunitária, e é igualmente dirigida a pais e cuidadores. As inscrições são gratuitas, no entanto, obrigatórias, decorrem até esta quinta-feira. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.